na autoridade do nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua vive e reina para sempre. Nós apresentamos, Senhor, a Rádio Deus é Fiel Sempre, na figura do pastor Nilo, com toda a sua família, toda a sua equipe, Pai, em nome de Jesus, clamando que os céus se abram, Pai, sobre a vida dessa rádio, sobre a vida do teu servo, para que mais pessoas venham estar conectadas, ligadas à voz do Senhor, que fala através do Shofá, Pai. Abençoa a vida de todos os nossos ouvintes, Senhor, em especial a vida da irmã Luciana, com seu filho José Maria, sua família, Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Alexia, do pastor Joanuel, de todo o ministério Shema Shofar e todas as pessoas que conosco estão conectadas ao reino através das ondas do rádio. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shalom, shalom, meus amados. Grande honra e prazer estar novamente com vocês aqui na rádio Deus é Fiel Sempre com o programa A Voz do Shofar. Faremos alguns avisos iniciais, informando aos irmãos que no dia 19 e 20 de abril, Conferência dos Homens na Igreja Centrada em Cristo, em Belo Horizonte, Rua Herê 236, bairro Prado, Belo Horizonte. Será uma conferência específica para os homens, onde nós teremos a presença do apóstolo Hudson, que no momento encontra-se em Israel, numa convocação para estar orando e intercedendo por Israel. Em breve estará de volta conosco para nos presentear com muitas informações a respeito de Israel e do reino. Em junho, meus irmãos, teremos os Submergidos. A data ainda está sendo organizada. E foi uma bênção na semana passada, sexta, sábado e domingo. Participamos ali com o apóstolo Marcos, que veio do sul. E foi uma bênção falarmos a respeito de ativação profética. Então, para nós que somos tocadores de shofar, somos Baal Tequia e vivemos no profético, porque assim diz a palavra do Senhor, em todo tempo dai graças. E sabemos que todo profeta, ele abre a sua voz para declarar aquilo que ainda não existe, que Deus está profetizando. Então sabemos que nem todo profeta, ele é um tocador de shofar, mas todo Baal Tequia, todo tocador de shofar, ele é um profeta. Aleluia! E também, meus amados, primeiro congresso de tocadores de shofar de Baal Tequia, que está sendo gerado junto com o irmão André, lá do Rio de Janeiro, do Beit Sião. Nós nos encontraremos agora em abril para estarmos organizando um primeiro congresso de tocadores de shofar. Provavelmente será aqui em Belo Horizonte e ou em outubro, antes ou um pouco depois de Tabernáculos, ou de repente para 2025. Mas continue nos seguindo em nossas redes sociais, continue nos acessando para saber mais informações, que eu acho de imensa importância nesses momentos em que o mundo espiritual está agitado, porque Israel ainda está vivendo um conflito. Então, irmãos, temos que ter por certo que temos que estar orando, intercedendo pela nação de Israel, intercedendo pelas nossas igrejas, porque não vivemos tempos fáceis aqui no Brasil, e vamos perseverando de fé em fé, de glória em glória. Aleluia! Meus amados, hoje nós falaremos do shofar e a relação com os mandamentos do Senhor. Falaremos também da relação do shofar com a igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E, ao término, falaremos um pouquinho a respeito das 613 leis do judaísmo e do shofar. O que é que o shofar tem a ver com as 613 leis dos judeus? Mas, por final, vocês vão ficar sabendo. Mas, de antemão, dando uma antecipada, nós sabemos que o jovem, em Israel, não existe adolescente. Lá existe criança e jovem. Adolescente não existe. E quando o menino e a menina vão fazer, a menina 12, o menino 13 anos, acontece para a menina o bat mitzvah e com o menino o bar mitzvah, onde eles precisam aprender, ter na mente as 613 leis para serem declaradas perante a comunidade judaica. Normalmente é feito com os homens numa sinagoga e com as meninas numa reunião. Amém, amados? E dentro dessas 613 leis, o que que acontece? É a responsabilidade espiritual da criança. Ela sai da fase da criança para a fase adulta, já na jovem. Tanto que é muito comum em Israel, quando a menina participa do Bat Mitzvah, ela normalmente já recebe um convite para casamento. E casamento nos moldes judaicos é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos aqui no Ocidente, onde existe um cortejo, o jovem, o moço, ele escolhe a moça, vai à casa do pai da moça com seu pai, oferece um dote em dinheiro, em prata e moedas de prata, e diz: está pago. No tempo que o senhor determinar, eu volto para buscá-la. Então, amados, casamento, aliança em Israel entre um homem e uma mulher é coisa muito séria. E nós temos que estar atentos a essas coisas, porque aqui no Ocidente nós vemos casamento que começa num dia e, se bobear, 3 meses depois já está terminando. Então nós temos que ter a plena consciência que temos que saber educar nossos filhos no caminho correto. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é um manual completo para todos aqueles que buscam orientações e direções corretas, segundo o mandamento de Hashem, de Deus. Amém, amados? Vamos lá. Hoje, dia 13 de março de 2024, quarta-feira, uma honra estar aqui no estúdio da rádio com o Pastor Nilo. E vamos falar um pouco do Shofar e a sua relação com os mandamentos. O que isso quer dizer, meus amados? Deus, em toda a sua palavra, ele sempre verbaliza, ele sempre usa seus profetas para dizer aquilo que ele deseja e no tempo que ele deseja. Por exemplo, quando Deus abriu a sua boca lá no Gênesis e falou: haja, antes dele pronunciar a palavra luz, o som se propagou. E essa propagação do som causou uma transformação naquela atmosfera. Porque se nós formos ver do início do Gênesis, e criou Deus os céus e a terra, vírgula. O que que diz depois da vírgula? A terra era sem forma e vazia. E isso nos leva a pensar o quê, meus amados? Deus, ele faz alguma coisa imperfeita? Claro que não. Então, os estudiosos, os exegetas, eles estudando muito a palavra, muitos têm essa convicção de que aquela vírgula para trás aconteceu o quê? A queda de Lúcifer. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela não é escrita em ordem cronológica. Apenas o livro do Gênesis, que é o mais antigo, que é o da criação. Os outros livros, as outras histórias, elas não têm uma ordem cronológica. Então, se fala muito de dinossauros, hoje se encontra apenas ossos. Mas já foi encontrado na Europa um artefato arqueológico de um dinossauro com cartilagem. E o que que isso quer dizer, meus irmãos? Semana que vem eu vou trazer o nome do cientista que fez essa descoberta e que comentou essa descoberta. Que quando alguns cientistas seculares dizem que a Terra tem 400 bilhões de anos, eles estão totalmente equivocados. Porque em bilhões de anos, um esqueleto de um dinossauro não poderia ter cartilagem. Amém, meus amados? Mas isso é um assunto para próximas, para outros programas. Vamos lá, então. O que é o shofar? É um chifre curvilíneo, originalmente de carneiro, que nos remete à humildade de um tocador de shofar ou de um baal tequia. Ele é suado em várias ocasiões e emite um som único e característico. que tem vários significados para Israel, para Deus e seu povo, onde profeticamente transmite uma mensagem sem palavras. Ou seja, meus amados, o porquê do nosso ministério, do ministério Shema Shofar, nós termos esse cuidado na formação de um Baal Tequia, porque o som que é lançado, ele parte de dentro de nós, é um ruach, é um fôlego. O chifre em si, ele não é nada, porque nós é que somos o shofar de Deus, nós é que somos utilizados em santidade para fluir dentro do chifre o fôlego do Senhor para transmitir a mensagem correta. E essa mensagem, ela é proferida profeticamente sem nenhuma palavra, é apenas um som, onde nós temos os significados do Tequiá, do Shevarim, do Teruá, do Tequiá Gadol. E o judeu conhece, os judeus conhecem os toques, tanto que na volta do Senhor, o toque que será dado será o Tequiá Gadol. E quem conhece o Tequiá Gadol dentro das nossas igrejas hoje? Posso dizer que num universo de 100 pessoas, pelo menos uma deve ter ouvido, mas também não tem certeza. Por isso, da importância de nós conhecermos alguns preceitos bíblicos estabelecidos por Deus na palavra. Ou seja, biblicamente, o toque do shofar, ele é um mandamento, como diz lá em Levítico 23, 24, para o início do primeiro dia do sétimo mês, Yom Teruah, ou dia do toque do shofar. Nós leremos um pouco mais na frente. Mas em uma ocasião especial, é possível atribuir ao shofar uma importância religiosa. Ou seja, a cada 50 anos em Israel é comemorado jubileu, ano de Yovel. E o shofar é soado inúmeras vezes em dois dias de comemoração. O que é o som, o que é o toque e som do shofar? É a voz de Deus, em um mandamento da Torá contido também nas 613 leis, mitzvahs, que são mandamentos, cuja fonte é a Bíblia hebraica, conforme enumerado pelo rabino e filósofo judeu Maimonides. No mandamento 116, tem uma peculiaridade, ou seja, o mandamento das 613 mitzvahs judaicas, o 116 é o seguinte: ouvir o shofar no primeiro dia de Tishrei, ou seja, Rosh Hashanah, Yom Teruah, que indica e anuncia o que é melhor para nós, segundo Hashem, segundo Deus. No que diz respeito à salvação, e alerta o povo para Teshuvah, ou seja, arrependimento dos pecados e retorno ao bom caminho. O toque do shofar, meus irmãos, é um mandamento e um ensinamento. Está descrito em 72 passagens na Bíblia, onde no livro do Êxodo, em Shemot 19:19, diz assim: e o som do shofar ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia por um som. Nas Bíblias transliteradas, fala que o som da trombeta ia aumentando de volume. Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Então, o toque do shofar tipifica tanto na cultura judaica, para nós que ensinamos e ministramos o shofar, a voz de Deus. E algumas coisas importantes, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos, tentamos identificar, mas não sabemos sintetizar. Por exemplo, o que é a Torá? A Torá nada mais é, nada menos do que a lei. Toda vez que a palavra de Deus fala de lei, fala da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados também de Pentateuco, sagrados da religião judaica, que significam instrução ou lei. é o guia dos judeus que contém as 613 mitzvahs, que são mandamentos, que norteiam suas vidas nas relações sociais, familiares e religiosa. Então, meus irmãos, essas 613 leis, 613 mitzvahs do judaísmo, relaciona, ou seja, coloca tudo que o ser humano vive dentro do contexto social, familiar e religioso. Ou seja, existem os mandamentos que são positivos e os negativos nós vamos ver mais para o final. Então, vou dar aqui o que significa cada livro do Pentateuco, que o Gênesis significa Bereshit e, na tradução seguida, significa no início. Êxodo, Shemó, significa saída. Levítico, Vaikra, significa lei. Números, Bar Midmar, que significa no deserto. E Deuteronômio, Devarim, que significa palavras. Bem diferente daquilo que a gente vê na nossa Bíblia transliterada. O Taná é a Torá unida aos 19 profetas e aos 12 escritos de sabedoria, conhecidos como o Antigo Testamento. Então, Torá é a lei, o Taná é a Torá, mais os profetas, mais os livros de sabedoria, que resumem-se tudo no Antigo Testamento. Os profetas são Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Vou dar uma paradinha aqui para falar a respeito do livro de Jó. Rapidamente, irmãos. Se nós seguirmos a cronologia da Bíblia, nós vamos ver que Jó está ali inserido dentro do Taná. Mas estudos de rabinos afirmam que Jó é o livro mais antigo da Bíblia depois do Gênesis. Eu vou explicar por quê. Porque o livro de Jó, em momento algum, ele fala a respeito das leis. E uma das evidências é que Jó viveu muitos anos, como era natural, apenas na época dos patriarcas. Então, estudos nos apontam que Jó viveu antes dos patriarcas. Amém, meus amados? Até mesmo por ter sofrido aquela ingerência do inimigo, que teve a pachorra de ir à presença do Altíssimo, e Deus apontou para ele Jó, servo justo e fiel. E Satanás falou, deixa-me tocar na vida dele, que o Senhor vai ver se ele não blasfema contra ti. E Deus permitiu, só que não tocasse na vida dele. E aconteceu aquilo que nós já conhecemos através da história bíblica, que Jó foi fiel até o seu fim. E uma curiosidade que nós comentamos, inclusive, nos nossos cursos, onde sábado teremos mais uma turma, o que teria dito a mulher de Jó para ele nos momentos mais difíceis da sua vida, que foi quando ele estava muito enfermo e abandonado por quase todos. A mulher dele teria dito, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que existe uma divergência com o verbo no original, no hebraico. Esse verbo, ele quer dizer barré. E barré no hebraico significa bênção ou pedir a bênção. E naquele momento, os estudiosos afirmam que a mulher de Jó estava sendo irônica em falar, pede a bênção a Deus e morre. Por quê? Logo após, na sequência, Jó, ele chama a atenção da sua esposa, dizendo, como falas uma louca, mulher. Deus me abençoou, Deus me deu tudo, Deus pode gerar tudo, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é apenas uma das diferenças que acontecem por conta da transliteração. Então, o verbo no original é barre, quer dizer pedir a bênção, e não amaldiçoa, até mesmo porque a mulher de Jó, ela recebia os benefícios das bênçãos de Deus, e nós podemos concluir que ela também cria em Deus. Amém, amados? O Talmud são livros antigos e sagrados dos judeus, com registro de discussões rabínicas, éticas, costumes e história dos judeus. Servem de apoio e consulta histórica. Então, irmãos, nós podemos ter a plena certeza que a Bíblia é o guia, é a nossa luz que ilumina nossos caminhos, a palavra de Deus. Mas nós temos livros históricos que nos ajudam a entender melhor certos detalhes históricos. Como, por exemplo, a Bíblia fala de gigantes, mas não elucida em suas minúcias como aconteceram, como viviam. Sabíamos apenas que Davi matou um gigante, Golias, e esse gigante tinha irmãos. Então existiam gigantes naquela época. E já o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, ele tem informações históricas a respeito dos gigantes. Então, irmãos, não é porque um livro não está no cano da nossa religião que nós não podemos estudá-lo para sabermos de fatos históricos. Porque uma coisa é certa, irmãos. Eu aprendi isso com meu irmão e amigo André lá no Rio de Janeiro. Unção e conhecimento caminham juntos. E é a mais pura verdade. Para nós termos unção, nós precisamos buscar conhecimento. E o conhecimento, ele está aí aberto no mundo para que nós tenhamos acesso e tenhamos sempre uma boa palavra baseada nas verdades para ser transmitida para o nosso povo. Amém, amados? A Brit Hadashá é o Novo Testamento, Novo Pacto ou Nova Aliança. Certos que estamos trilhando o bom caminho, cremos e declaramos Isaías 2:3, que diz assim: a ele irão muitos povos e dirão: vinde e ascendemos, ou seja, subiremos a montanha do Eterno, a casa do Deus Jacó. Ele nos ensinará, vou repetir, ele nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos. Pois de Sião virá o ensinamento da lei, ou seja, da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Uma paradinha rapidinha nesse trecho, irmãos. Vou ler novamente. Ele nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos, pois de Sião virá o ensinamento da lei e de Jerusalém a palavra do Eterno. Está lá em Isaías 2:3. O que que isso quer dizer, irmãos? Se você conhece alguém que é resistente, vamos dizer, é custoso com Israel, irmãos, conversa com essa pessoa, abra o entendimento dela. Pare 2 minutinhos e fala: queridos, a Bíblia aponta para uma nação, para um povo, e esse povo vem de Israel. É muito doloroso hoje nós termos que presenciar as nossas igrejas rejeitando, repudiando Israel e o povo judeu. Nós sabemos que a igreja é antissemita, e eu não estou falando nem da igreja católica, porque ela é desde nascença. Eu estou falando da nossa igreja protestante. Como existem ainda homens e mulheres que se negam a falar a verdade a respeito de Sião, a respeito de Jerusalém? Porque está dito em Mateus que a salvação vem dos judeus. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui levantando uma bandeira qualquer. O evangelho, de ponta a ponta, ele é judeu. Foi dado por um judeu. Todos os heróis da fé eram judeus. Todos aqueles que viveram com Jesus, com Yeshua, eram judeus. E por que essa resistência com Israel, gente? O povo judeu está com uma venda sobre os olhos, mas essa venda já está caindo. Semana que vem nós vamos falar a respeito do antes e depois do 7 de outubro, desse conflito de Israel com o Hamas, em que, erroneamente, muitas pessoas falam em guerra. Então eu vou explicar, queridos. Não existe guerra entre um Estado de Direito e um grupo terrorista. Guerra é apenas entre nações. O que está acontecendo é um conflito armado. E Israel já está com o controle daquilo tudo. Só que o que, que acontece? O Hamas, ele é alimentado por todos aqueles países em volta de Israel, todos árabes, que querem a destruição do reino do Rei da Glória. Agora, se os judeus não foram extintos da face da terra durante 400 anos de escravidão no Egito, depois de terem passado também e sido dominados por persas, por gregos, por babilônicos, vocês acham que vai ser um grupinho terrorista que vai acabar com Israel? Pensem, irmãos, nós precisamos que queime, que arda no nosso coração o temor do Senhor está orando e abençoando a nação de Israel, porque Israel é o relógio do mundo. De lá veio para nós o Rei da Glória. E como nós não vamos orar e interceder por aquela nação? Então, amados, é aqui um pedido para vocês que, nas suas orações, converse com seus pares, com seus irmãos nas igrejas, que nós devemos amar Israel e orar por Jerusalém, por Jerusalém. Não é uma conveniência, é um mandamento do Senhor. Amém, queridos? Falamos agora, então vamos entrar no mandamento de tocar o shofar. Levítico 23. E o Eterno falou a Moisés dizendo, versículo 24. Então, Levítico 23, 23 e 24. E o Eterno falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diga-os, no sétimo mês, o primeiro dia do mês será para vós descanso solene, memorial de toque de shofar, convocação de santidade. Na Bíblia transliterada fala, memorial de toque de trombeta. Então, amados, vocês vejam que aqui é Deus falando, é um mandamento. Deus não pede nada para ninguém, ele manda, obedece quem tem juízo. Os significados do que significam alguns toques do shofar. Por exemplo, na Akedah, Akedah ou Akedah, que significa sacrifício, é uma memória da expressão de fé de Abraão pelo sacrifício de Isaac. Está lá em Gênesis 22, de 1 a 14. Irmãos, existe um conceito judaico que diz o seguinte, que uma intenção de fé para Deus equivale como uma ação. Eu vou explicar melhor. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac em obediência e amor ao Senhor, o que, que aconteceu? O anjo do Senhor bradou e falou, Abraão, não faça mal ao jovem, pois agora sei que tu és fiel. Então, essa intenção de Abraão de sacrificar Isaac, para Deus contou como sacrifício, como se ele tivesse sido consumado. Então, a queda significa isso. É uma memória da expressão pelo sacrifício. Provoca temor e estado de alerta. Ou seja, o judeu, quando ouve o toque do shofar, ele tem duas coisas que ele faz. Ou ele coloca a mão no peito e fala, é a voz do Eterno. Ou ele põe a mão na frente dos olhos ou na fronte e curva a sua cabeça. E aquilo é um memorial do que Deus fez ao povo na saída do Egito. E também por conta da destruição do primeiro e segundo templo. Ou seja, provoca temor e um estado de alerta. Essa passagem está lá em Amós 3:6. Quando o shofar é tocado na cidade, o povo não tremerá? E nos chama a uma reflexão e arrependimento e retorno ao bom caminho, que é Teshuvá, como nós já falamos, convocando os pecadores e perdidos e nos aproxima do Deus, da nossa salvação, através do arrependimento. Porque, irmãos, sem arrependimento, vocês podem ter certeza, é impossível acessar os planos de Deus. Não vou falar nem da presença dele. Então nós temos sim que nos arrependermos por tudo aquilo que nós fazemos dia a dia. Ah, mas irmão, como é que a gente faz, querido? É todo dia renunciando aquilo que enche nossos olhos e nossos ouvidos. Amém? Então, exercício. É um exercício diário. Tanto o arrependimento quanto o perdão. Por quê? Perdoar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, minha namorada, meus amigos é fácil. E perdoar os inimigos? Aquele que te faz mal, que te dá um prejuízo, aquele que mata seu filho, que mata seu pai, mata sua mãe. E aí? Perdão é concessão ou é mandamento? Então, irmãos, um conselho de quem já teve muita dificuldade em liberar perdão. Perdão é exercício, é diário, é toda hora. Quando teu coração se ira, você faz conexão ao Deus da nossa salvação e fala, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Porque enquanto você tentar na sua força, Deus não vai fazer nada. Ele não é mal educado. Eis que o Espírito bate a porta. A maçaneta está por dentro. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Ele vai aguardar. Ele é educado. Então, amigos, irmãos, peçam socorro para quem pode te ajudar. Peça socorro a Deus nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, que Ele é fiel para te ajudar e cumprir a sua palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, esse alarido quer dizer aqui som, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, ou seja, o shofar de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Então nós vemos que nós temos referências a respeito do shofar, não só no Antigo Testamento, mas em várias passagens também do Novo Testamento. O mandamento e gesto de louvor a Deus está lá em Salmo 150:3. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Inclusive, irmãos, quem tem resistência com o ministério de dança, está na Bíblia, tá bom? Versículo 4 do Salmo 150, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Salmo 81, 3 e 4. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Irmãos, eu peço que vocês atentem para esse versículo desse Salmo 81, 3 e 4. Tocai a trombeta na festa da lua nova, lua cheia, dia da nossa festa. Versículo 4. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Prescrição aqui, irmãos, entenda mandamento. Amém? Números 10:9. Cumpre o mandamento para batalhas. Números 10:9. Ora, quando na vossa terra saireis à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis soar as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tido em memória e sereis salvos dos vossos inimigos. Uma pergunta e uma observação para quem ainda é resistente ao toque do shofar. Irmãos, desde o dia 8 de outubro, todos os dias o shofar é tocado em Israel. E principalmente o teruá. O teruá seguido por um tequiá gadol, que é um toque de batalha, e o toque da vitória, um toque de alegria. Então, entenda a alegria pela vitória. Se nós observarmos um pouco o comportamento do judeu perante todas aquelas mortes que aconteceram, vocês percebam que eles sempre fazem memoriais às vítimas que foram ceifadas. Mas eles não se deixam abater por conta disso. Então, algumas pessoas desavisadas Dizem, ah, mas Israel já matou muito mais do que sofreu. Israel está apenas se defendendo de um ataque. E outra coisa, aqueles árabes, a maioria dos árabes ali da faixa de Gaza, 120 mil deles trabalhavam em Israel. Trabalhavam, recebiam salários, se alimentavam, aproveitavam das escolas, do serviço público de saúde, de tudo, e ainda ajudaram, muitos ajudaram os terroristas a invadirem e causar aquela carnificina em um único dia. Foram mais de 1.000 mortos. Mulheres estupradas, crianças degoladas. Então, irmãos, Israel não tem o direito de se defender porque eles é que foram atacados. Nós não estamos aqui para fomentar guerra, porque nós temos um general de guerra, Jeová Sabaô. É o senhor de guerra, general de guerra. Irmãos, guerra não é para amadores. Guerra não é para fracos. Guerra é para fortes. Nós enfrentamos dia a dia um mundo espiritual, um inimigo que é feroz, que anda ao derredor rugindo como leão. E como é que você vai para a guerra sem estar preparado com as armas espirituais e naturais? Seremos alvos fáceis. Então temos que ter, como diz Efésios 6:10, a armadura de Deus. E a armadura, irmãos, é para a guerra. O Senhor Jeová, o leão da tribo de Judá, ele é um general de guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Sentimos os efeitos dela muito mais forte agora. Por quê? Porque nós não temos na liderança do nosso país uma pessoa que teme o Deus de Israel. Pelo contrário, no primeiro dia após a saída do governo anterior, eu não estou aqui falando de política, mas um local que era consagrado ao Senhor com culto e adoração e ações de graças, no primeiro dia foi levantado um altar maligno para demônios. E isso é público, é só assistir a data da posse. Amém, amados? Nas festas do Senhor, está lá em Levítico também, 23, fala aos filhos de Israel, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com som de shofar, santa convocação, Yom Teruah. Então vamos lá, vou dar uma pausinha rápida aqui, só para tomar um golinho de água. Irmãos, o shofar, ele é tão especial para Deus, que ele criou um dia, ou melhor, dois dias, para que fosse comemorado o dia do toque do shofar, que é Yom Teruah, conhecido como Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Essa passagem está lá em Levítico 23, 24 e 25, e que diz, será para vós descanso solene e memorial com sonido de shofar, uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Então, no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, no dia de Yom Teruah, são feitos 100 toques por dia. São três sequências de 30 toques, complementadas por mais uma de 10. Então, irmãos, para quem acha que às vezes fica difícil você fazer 10 toques, imagina você fazer 100 em um dia só. Então, conselho que eu dou para os meus irmãos, que são baaltequias, nós precisamos sempre estar treinando, tá? Fôlego, embocadura, respiração, para que no momento certo nós possamos fazer com certeza o toque que o Eterno tem soprado em nossos ouvidos e gritado em nossos corações. O Rosh Hashanah, ele comemora o aniversário do universo, ou seja, do mundo, o dia em que Deus criou Adão e Eva, e é celebrado como o mais importante do ano judaico. Deixa eu colocar vocês aqui numa saia justa. Vamos lá, irmãos. Como eu já falei anteriormente, alguns cientistas falam que a Terra tem bilhões e bilhões de anos. Perfeito. Porém, o calendário judaico, que é baseado na criação de Adão e Eva, ele tem apenas, vou dar um chute aqui porque eu esqueci, mas acho que é 5.875 ou 5.874 anos. Na próxima reunião aqui eu vou trazer a informação correta. Então, amados, se o mundo, se a criação de Adão e Eva, a criação do mundo, tem 6 mil anos, como que nós vamos achar dinossauros aqui com bilhões de anos? Já está provado cientificamente que aquela experiência com o carbono 13 é falha, é furada. Porque em Israel mesmo já foram encontrados restos arqueológicos de árvores, onde nós sabemos que algumas árvores você consegue identificar a idade dela pelos sulcos que ela tem ao redor, cortando o tronco dela, isso é ciência, você sabe dizer quanto tempo tem aquela árvore, e nenhuma delas excedeu o tempo da criação. Por quê? Se cientistas dizem que fósseis podem permanecer ali durante bilhões e bilhões de anos, por que não 5, 6 mil anos? E nenhuma dessas descobertas excedeu esse tempo da criação. Então, é uma interrogação e uma dúvida que os cientistas seculares não conseguem responder nem elucidar. O cuidado e a atenção de Deus com o Shofar é tão grande que ele estabeleceu esses dois dias como memorial. E temos a firme convicção que anunciar o Messias e Yeshua ao som do Shofar é mais que um mandamento para nós enquanto ministério, mas é um ministério a serviço de Deus. Porque não importa se você está em santidade, você vive uma vida reta e digna, você tem plenas condições, se você vive em verdade, de anunciar o Messias. Amém, amados? Porque para anunciarmos o Deus da glória, aquele que é revestido de toda autoridade, nós temos que estar com as nossas vidas totalmente alinhadas. Amém, amados? Relação com a igreja e o cumprimento profético. Ou seja, não são todas as igrejas, nós sabemos, que adotam e permitem o toque do shofar por conta de questões pessoais. Porque se disser que é questão teológica, sinto em informar. Eu, inclusive, já tive dois debates com um senhor muito conceituado da Igreja Presbiteriana, tem programa na televisão, tem programa na internet, e eu o questionei a respeito do shofar, ele disse que isso estava preso à lei. E dentro da sabedoria dele, da idade dele, eu achei isso muito raso, porque nós bem sabemos que a lei e a graça se completam. Porque o Antigo Testamento, ele foi escrito apontando para Jesus, para o Messias. Então não há de se dizer que a lei, ela encerrou-se em Jesus, através de João Batista. Não! O trecho bíblico, quando fala na transliteração, diz que o fim da lei é Cristo. Mas essa palavra está mal transliterada, está mal traduzida. Porque ao invés de fim, deveria ser escrito o objetivo, a finalidade da lei é Cristo. Tanto que o próprio Jesus falou: vós que não credes em mim, não credes nos escritos de Moisés? Pois bem, toda a lei mosaica, toda a lei de Moisés aponta para o Messias. Se vocês não creem em Moisés, como crerão em mim? Isso é Jesus exclamando no Novo Testamento. Na semana que vem, eu trago essas informações todas para vocês. Então, dentro dessa relação, irmãos, nós temos que ter a plena certeza daquilo que nós falamos. Por quê? Tudo aquilo que nós falamos, se não tiver uma base legal, uma base profética, uma base verdadeira, soa nos ouvidos das pessoas como um mau entendimento. Por quê? Um homem, um mestre da palavra, fala uma atrocidade dessa, tem gente que nem pesquisa, tem gente que vai e acredita no que ele fala. Assim como nós já cansamos de ouvir algumas atrocidades em muitos púlpitos. Inclusive na internet está cheio de gente aí, você vê gente xingando palavrão no púlpito. Então, irmãos, nós temos que selecionar aquilo que entra nos nossos ouvidos, que entra na nossa casa, que entra no nosso trabalho, entra na nossa vida. Amém? Ele é eterno. Como comentado anteriormente, o Shofar ainda é desconhecido por grande parte das igrejas brasileiras e no mundo, onde sua utilização em cultos cristãos é defendida por lideranças ou pessoas que estudam e buscam informações históricas na cultura judaica e entendem que tudo que Deus criou segue sua personalidade que transcende o tempo. Ou seja, meus queridos, vamos fazer aqui uma retrospectiva rápida. Qual é a religião mais antiga do mundo? Vamos lá. É o judaísmo. O judaísmo, ele tem próximo dos seus 6 mil anos de existência. E é a única religião do mundo que manteve a mesma língua, o mesmo alfabeto, os mesmos costumes e o mesmo Deus. Fazendo aqui um paralelo rápido. Eu sei que tem alguns irmãos, alguns amigos que vão ouvir isso lá em São Paulo e vão ficar escandalizados. Mas, irmãos, o que foi feito no Concílio de Nicéia foi uma deturpação do original. O Concílio de Nicéia pegou Jesus, ou melhor, pegou Yeshua, levou para a Europa, botou olhos claros, botou cabelo loiro, pele clara e repeliram o povo judeu. Como você pega uma imagem, um personagem e cria sem trazer junto com ele a sua essência, o seu povo, a palavra da verdade? Então foi isso que os nossos irmãos lá do Concílio de Nicéia, da Igreja Romana, fizeram. E muita gente hoje compra essa informação e não busca a verdade. Amém? Ele é eterno, e assim como Yeshua cumpriu todos os desígnios da lei dos profetas da antiguidade, nós, como Baal Tequias, seguimos as tradições e o mandamento de tocar o shofar. Está lá em Joel 2, de 1 a 15, que fala: tocai a trombeta em Sião. Meu amigo evangelista André gosta muito dessa passagem. Uma das revelações mais importantes da palavra do Eterno reside no fato do povo de Israel atender a convocação através das palavras do profeta Joel, iniciando o preparo para o final dos tempos. Esse preparo para o final dos tempos, amados, eu estava até conversando aqui com o pastor Nilo. Gente, o tempo da graça, ele vai acabar. A graça tem tempo, tem prazo de validade. Porque assim que o shofar tocar e o anjo bradar, quando Jesus voltar, ele voltar como leão, não mais como cordeiro, ele virá em justiça e glória. Ali acaba a graça. A graça é antes. Quando ele voltar, vai ser juízo. Amém? Onde se dará o cumprimento profético para todos os povos do mundo, segundo o direcionamento através de Joel, que diz: tocai a trombeta em Sião, dai voz de alarme ou voz de arrebate no meu santo monte. Onde fica o meu santo monte dito por Deus aqui? Ah, sei, em Israel. Amém, amados? Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Joel 2,15. Então, irmãos, se o tempo da graça tem prazo de validade, nós precisamos acelerar, porque vai ser muito triste se nós chegarmos um dia na presença do Senhor para sermos todos julgados e não recebermos nem um grãozinho de terra como pedra na coroa. Então, precisamos, amados, precisamos divulgar, trazer pessoas, informar as pessoas. Eu não sei se o Daniel está me ouvindo lá de Patinga, mas um forte abraço, Daniel, e nós temos caminhado junto. Como todos nós, está passando por um momento difícil, mas eis-nos aqui, de Belo Horizonte, prestando sempre aquele apoio, orando, intercedendo, orientando, porque esse também é um ministério, tá bom, irmãos? Ministério de ajuda para o irmão que está fragilizado, está fraco, passando por problemas. Também servimos como apoio, fortalecendo na palavra do Senhor. O som do shofar anuncia a manifestação de Deus. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as shofarote, shofarote aqui é plural de shofar, são vários shofar tocando, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram ele a voz, com shofar, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. 2 Crônicas 5:13. Então, aqui é o som do shofar anunciando a manifestação de Deus no local. O toque pode preceder ou introduzir a adoração. Isaías 27:13. Naquele dia se tocará um grande shofar, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ou seja, adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Deus está me dizendo que tu vai comigo para Israel, pastor.
Recebo.
Recebe aí.
Recebo, está selado.
O toque durante o louvor. No livro de Salmos, há um mandamento de suar o shofar durante os louvores ao Eterno. Com shofarote e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é rei. Salmo 98, 6. Gente, desculpe, mas eu só estou exercitando aqui a minha condição profética com o pastor Nilo, tá bom? Eu profetizo na sua vida. Busque ir para Sião, busque ir para Jerusalém e Deus vai atender o sonho e desejo do seu coração. Amém? Se a pastora Vera estiver ouvindo aqui, pastora, shalom, forte abraço na senhora. Já foi umas 12 vezes para Israel, já sabe tudo. Conhece tudo. Salmo 153, louvai-o ao som do shofar, louvai-o com saltério e com harpa. Ao som do shofar, o Senhor é entronizado nos louvores. Subiu Deus por entre aclamações e o Senhor ao som do shofar. Salmo 47, 5. Irmãos, são tantas referências de Deus sendo exaltado, entronizado, aclamado ao som do shofar, que sinceramente eu ainda não entendo porque algumas pessoas ainda são resistentes. Mas tudo bem, vamos avançar. Diante de inúmeros fatos e valores espirituais, tanto os judeus como nós, os gentios, somos chamados a soar com dignidade o shofar, que é a voz santa do Eterno, que acompanha o povo de Deus desde a antiguidade e confirmará os santos no final dos tempos, quando o último shofar soar e o Eterno manifestar sua justiça em juízos eternos. Aleluia! Então, irmãos, essa última frase aqui, diante de inúmeros fatos e valores espirituais, tanto os judeus como os gentios, que somos nós, enxertados na oliveira, que é Israel, e em Yeshua, que é a videira, nós somos chamados para soar o shofar com dignidade. E eu queria fazer uma pequena pausa aqui para dizer o seguinte: soar o shofar com dignidade. Irmãos, a sua vida precisa estar totalmente equilibrada. É impossível que nós vivamos 100% com tudo aquilo que Deus determina para que nós façamos na sua palavra. Por quê? Nós somos falhos, vivemos num mundo hiperatribulado, mas nós podemos minimizar o impacto de alguns pecados em nossas vidas. Por exemplo, nós temos que ter a nossa casa organizada. A nossa casa, o nosso lar tem que estar organizado e consagrado ao Senhor. A nossa vida de trabalho, a nossa vida de ministração do Evangelho tem que estar equilibrada. Porque algumas informações, caso alguém não saiba, eu sou mineiro do Rio de Janeiro, ai! Sou mineiro do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio. E no Rio de Janeiro existem, assim, não que o Evangelho possa ser adaptado, mas eu e minha esposa temos um testemunho de irmos numa comunidade lá no Chapadão, na Pavuna, e nós vermos fuzis enfileirados na porta da igreja. Por quê? Os traficantes, aqueles seguranças do tráfico, um dia estiveram num banco de igreja. Suas mães os levaram para a igreja quando eles eram pequenos. E por conta, vamos dizer assim, do assédio do mundo, eles fraquejaram na fé. Mas, quando eles veem que a situação está ficando difícil, para onde eles vão? Vão para a casa do Senhor, para tentar se redimir daquela vida. Então, amados, não quero dizer com isso que existe igreja de traficante, existe igreja de bandido, não é isso. Mas nós temos que saber que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que age e atua em espírito e em verdade. Aleluia! E finalizando aqui, amados, vamos falar das 613 leis, ou mitzvot, que são os mandamentos judaicos. É o nome dado ao conjunto de todos os mandamentos que, de acordo com o judaísmo, que constam na Torá, ou seja, nos 5 livros de Moisés, e, de uma forma geral, é a expressão da lei mosaica. Em hebraico, quer dizer Torá Moshe, lei de Moisés. Também é utilizada em referência ao corpo legal judaico. E o que é esse corpo legal judaico? Vamos lá. Apesar de que houve muitas tentativas de codificar e enumerar os mandamentos contidos na Torá, a visão tradicional, ela é baseada na enumeração do Rabino Maimonides, que, de acordo com essa tradição judaica, pegou esses 613 mitzvot ou mandamentos e dividiu eles em mandamentos positivos, no sentido de realizar determinadas ações. Mitzvot, mandamentos, do tipo faça, ou seja, é uma obrigação do judeu fazer. E os mandamentos negativos, na qual se deve abster de certas ações. Então vocês percebam que aqui o mandamento negativo não é uma coisa depreciativa, mas é o que não se deve fazer. Amém, amados? Então, nessa mitzvot do lotassi, que é mandamento tipo não faça, ou seja, são proibições impostas aos judeus. Existem 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias do ano solar. Outro dia nós vamos discorrer a respeito do calendário solar e do calendário lunar. Por quê? O judeu, ele é guiado pelo calendário lunar e não o solar. Que é como se cada dia dissesse à pessoa: não cometa uma transgressão hoje. É isso que as 613 mitzvot ou mandamentos querem dizer para o judeu. E os 248 mandamentos positivos, relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano. Isto é, como se cada membro dissesse à pessoa: cumpra um preceito comigo. Até por isso, irmãos, nós percebemos que o povo judeu, ele é muito sério com relação à alimentação. Tanto que toda alimentação judia precisa ser kasher, ou kosher, como as pessoas falam. Então, amados, apesar de que o número 613 é mencionado no Talmud, sua significância real cresceu na literatura rabínica medieval tardia, incluindo muitos trabalhos listados ou arranjados pelos mandamentos. 3 dos mandamentos negativos envolvem a Yerahé